Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde ou boa noite, se nos estiver a seguir depois das 0 horas de segunda-feira. Angola. Deng Xiaoping ou Mikhail Gorbachev? Numa entrevista à agência espanhola EFE, em agosto, o presidente angolano dizia que, a partir do momento em que tomasse posse, preferia ser um reformador como Deng Xiaoping e não como Mikhail Gorbachev. Ao exonerar Isabel dos Santos da Sonangol, o símbolo enfim, mais poderoso da nomenclatura angolana, e de romper aparentemente com José Eduardo dos Santos, ainda presidente do MPLA, o novo presidente angolano terá optado por uma via de ruptura política e, nesta emissão, à margem das preferências do próprio João Lourenço, em agosto, vamos tentar olhar para as circunstâncias do momento e antecipar com quem o presidente angolano se pode verdadeiramente assemelhar nos próximos tempos, se com o líder chinês que entre 78 e 92 criou as bases da China atual, ou se ele é mais parecido com o líder russo, pai da perestroika. Está então a começar mais uma edição deste Espaço de Análise da Atualidade com o professor universitário Luís Aguiar Conraria e o empresário e jurista Nuno Botelho, numa missão a marcar ainda o regresso quinzenal do sociólogo e também professor universitário Manuel Carvalho da Silva. Nuno Botelho, para onde aponta a sensibilidade de empresário e de homem de negócios? Aponta em que sentido? Numa semana que promete entrar na história de Angola, um país tão importante para milhares de portugueses, para a vida das empresas portuguesas, mudou-se para que tudo, num certo sentido, utilizando aquela frase clássica, tudo fique como está, ou pode vir aí, enfim, são muito fortes os sinais de ruptura e, nesse sentido, também esperançadores.
Boa tarde a todos, antes de mais. Eu acho que este tema é um tema verdadeiramente apaixonante, porque nós estamos aqui perante um caso em que, em primeiro lugar, estamos ainda a falar sobre algo ainda bastante prematuro, portanto, nada definitivo, não dá para analisar e para verificar no que é que irá resultar estas alterações. No entanto, há uma coisa que me parece evidente. João Lourenço elevou bastante a fasquia, como tu disseste muito bem, ao se posicionar entre Deng Xiaoping e Gorbachev. E, de facto, Angola, que é um país muito importante na relação económica com Portugal, vive, neste momento, uma situação de transição. Nós não conseguimos hoje, ao dia de hoje que estamos a comentar, perceber se essa transição é para tudo ficar na mesma e mudarem só, digamos assim, os galos do poleiro, digamos assim, desculpar-me a expressão, ou se é efetivamente para criar a tal ruptura.
No sentido até de poder vir aí uma nova oligarquia.
Exatamente, portanto, mudar os protagonistas e manter, digamos assim, a linha orientadora. E, portanto, desse ponto de vista, nós estamos aqui ainda muito cedo, é muito cedo para nós darmos qualquer tipo de opinião nesse sentido. Agora, não deixa de ser de registar e de assinalar e percebermos a importância que isto tem, que é, digamos assim, beliscar ou retirar do poder aqueles que eram os anteriores protagonistas do regime angolano das últimas dezenas de anos. Portanto, isso é, ao afastar a família de Eduardo Santos do poder, algum sinal eu acho que está a ser dado, ou tentar dar. Se ele vai conseguir fazer aquilo que muita gente fala, que será, no fundo, alegadamente moralizar, tornar mais transparente aquela economia, que volto a dizer, tão importante para Portugal, eu, como empresário, e partindo do pressuposto que e tenho, como digo, muito poucas ou nenhumas relações com Angola e, portanto, estou à vontade, mas, alegadamente, o que se fala é que o regime precisaria, digamos assim, de uma refundação, ou, alegadamente, estamos num regime de alguma falta de transparência, alguma opacidade de processos, de procedimentos, tudo questões que nunca foram provadas e, portanto, eu não estou aqui a tomar qualquer posição. Mas, se isso é verdade, se calhar estas mudanças podem ir no sentido, e se forem, é um sinal de esperança para a economia angolana, onde eu acho que é uma economia riquíssima, mas onde a riqueza não chega a todos da mesma maneira. E, portanto, eu, como empresário, como pessoa que digamos assim, que observa estes fenómenos e que está atento a estes fenómenos, olho para isto com muita atenção, olho que acho que este é um assunto que merece muita atenção e deve merecer dos portugueses, que devem numa primeira análise, encorajar estas alterações, por forma a que, de facto, nós possamos ter uma economia mais liberalizada, menos dependente do Estado, onde a liberdade de expressão seja mais efetiva, e isso é importante.
Tivemos o caso de Isabel dos Santos, o caso na Sonangol, tivemos também o caso de Xizé dos Santos, uma irmã na televisão, temos ainda o filho Filomeno à frente do fundo soberano, mas aparentemente as indicações que vão surgindo é que não se trata não só, enfim, dos filhos de José Eduardo Santos, com
exatamente
toda a carga simbólica que isso representa, mas também de uma ação que rompe com centenas de nomeações políticas. De resto, ainda aqui a meio da semana, João Taborda da Gama, aqui no programa da manhã, dava conta de nomeações para importantes cargos das administrações provinciais,
exatamente,
de jovens quadros, muitos deles com menos de 35, 30 anos até, alguns professores da Universidade Católica, ou seja, estamos aqui também a detectar sinais de uma presidência que, para se afirmar politicamente, rompe com o status quo e, num certo sentido, está a mudar a face do regime, até a este nível.
Sim, eu acho que, desse ponto de vista,
por exemplo,
o Presidente de Angola
fez
está a demonstrar
uma referência aos hospitais e à saúde,
sim,
também direções de hospitais,
sim, sim, sim,
em Luanda e
empresa
noutras,
de minérios,
cidades.
Empresa de minérios, tudo. Ou seja, isto não é uma ação contra a família de Eduardo Santos. Eu acho que temos que ver isso de forma muito clara. É contra os anteriores protagonistas daquele país. E portanto, tenta romper com aquilo que foram anos e anos de domínio de uma certa, chamemos-lhe oligarquia, de uma certa elite angolana que mandou no país. E portanto, há a tentativa de mudar protagonistas. Se essa mudança for no sentido de tornar mais transparentes os processos, os procedimentos, moralizar a política e a economia angolana, tornar mais fácil e mais aberta aquela economia do ponto de vista, e também do ponto de vista da liberdade de expressão e tudo mais, eu acho que pode ser de facto uma grande revolução e que João Lourenço se arrisca a ficar na história de Angola como um grande reformador. Se isso não acontecer, e portanto ao dia 2 que estamos a debater, não temos quaisquer condições de prever o que irá acontecer, se não acontecer isso, vai ser mais um logro, mais uma desilusão e, portanto, desse ponto de vista, será uma pena.
Manuel Carvalho da Silva, visto à distância que separa Lisboa de Luanda, mas também aqui com a sua grande angular, enfim, da leitura que tem destes fenómenos que nesse sentido aproxima Lisboa de Luanda, o que é que estamos a assistir?
Lisboa e o Porto.
Justamente, o que é que estamos a assistir?
Eu não sou especialista da matéria. Conheci Angola e na juventude, foi lá que fui forçado a participar na Guerra Colonial e isso também despertou desde sempre interesse. Mas eu permitam-me três conjuntos de comentários muito rápido. Primeiro, nós precisamos de conhecer melhor a dimensão objetiva de verdade, ou seja, as notícias nem sempre trazem a sua exposição e a forma como são expostas nem sempre nos permitem ver o fundamental ou o todo do que representam aquilo que está a ser transmitido. Por outro lado, há aqui uma observação que precisa de ser incorporada. O poder em Angola tem uma forte influência vindo do campo militar. E isto não está, até agora, pelo menos para mim, não está perceptível o que é que se move, para além da separação Estado-partido, que também está ali em causa neste momento, e o que é que virá de reações dessa influência dos militares ou de poderes que estão associados à componente antiga militar e à influência militar em Angola. Depois, eu vejo o processo com expectativa e esperanças, desejo que corra o melhor possível, mas, atenção, não olhemos isto apenas pelas relações económicas. Angola é importantíssimo no contexto do espaço dos países da língua portuguesa, muito, muito importante, e nesse sentido deve merecer-nos muita atenção. É importante no plano global, é uma potência, projeta-se no futuro como uma potência. E é importante para nós portugueses nas relações económicas, mas também nas relações culturais, sociais e políticas, porque associando estes fatores todos que mencionei, é significativo para Portugal ter ou não ter uma boa relação, uma boa convergência no teatro das coisas no plano internacional e a partir de um funcionamento do Estado e do sistema que desejamos de democracia, quer em Portugal, quer em Angola. E depois também nos interessa ver em função dos interesses do povo. E eu dizia, portanto, não se afunile em relação à questão económica, porque senão podemos cometer muitos erros, porque processos de comportamento de um capitalismo manhoso no sentido de
Manuel,
pouco,
já
ético,
que, já
pouco
que refere,
ético, pouco rigoroso, nós não é só com Angola. Capitalismo manhoso, neste sentido que eu estou a referir, existem em países onde a democracia é mais frágil e onde, teoricamente, a democracia
mas ainda à volta,
é
Manuel,
mais densa.
Mas justamente, Manuel Carvalho da Silva, mas ainda justamente à volta, enfim, do modelo que pode ser seguido em Angola, aquela analogia de Deng Xiaoping é do próprio presidente angolano, numa entrevista à EF, como referi em agosto.
Sim, mas certamente porque lhe colocaram a questão.
Mas aqui Deng Xiaoping, enfim, como símbolo de um poder mais musculado, assente no crescimento económico,
não,
a quem não interessa. Essa numa frase de Deng Xiaoping, não interessa se o gato é preto ou branco, desde que caça ratos. É neste sentido que também podemos olhar para,
não imagino,
para Angola?
Não imagino, nessa consideração que o José acaba de expor, falta até um elemento fundamental, que fala-se
é o rato.
De mais autoritário, menos autoritário. Não, a China...
Mais musculado,
com um partido único, não é? E com uma utilização dos instrumentos do Estado em múltiplas dimensões que hoje dão muito que pensar. E, portanto...
Mas em Angola ainda
As evoluções, eu espero... Olha, se em alguns aspectos não perda de mecanismos de controle para poder impulsionar por parte do Estado, para poder impulsionar o desenvolvimento de Angola e diminuir as desigualdades, seria bom. Tenhamos presente, se queremos falar da China, que é o caso de mais êxito histórico no combate às desigualdades, apesar de todas as considerações que podemos fazer, ou todas as referências negativas que podemos fazer quanto a outros aspectos da vida na China, mas é o caso, e aí...
Está na altura não sobre a China, mas eventualmente de ouvirmos
o
Luís Aguiar Conraria já há mais de 10 minutos e ainda não foi ouvido. Luís, até num plano político, Luati Beirão, um nome, enfim, de referência de uma certa resistência angolana, a meio da semana dizia que João Lourenço estava a mexer com um vespeiro. Os próximos tempos vão ditar se a contagem de espingardas que certamente fez estará ou não certa. É essa a expectativa também?
Pois, eu esperei aqui calmamente, sem interromper ninguém, porque este é daqueles temas em que o não sei surge muitas vezes na ponta da língua. Nós estamos a falar de Angola, que é um regime opaco, estamos a falar de notícias que são recentes, portanto ainda não as digerimos completamente, ainda não sabemos o que é real e o que é que não é. E depois também falamos de China, aqui João Lourenço compara-se ou faz uma analogia entre ele e Deng Xiaoping ou Mikhail Gorbachev, e quando falamos da China também sabemos muito pouco, também é um regime muito opaco. E portanto, uma pessoa fica muito sem saber. Eu, essas declarações do Luati Beirão, foi de tudo o que ouvi, foi aquilo que me deu mais alguma esperança, não é? Porque ele de facto é uma referência. Ele, de facto, é uma referência na luta pela democracia e pelos direitos humanos. E, portanto, o ele dizer isso, que ele está a mexer num vespeiro, isso é um bom sinal, penso eu, quer dizer, sinal que ele acredita que é possível que este presidente esteja a querer mexer nas coisas para melhorar, como um bocado como aquilo que é a esperança do Nuno Botelho.
Agora, como de resto também boa parte da oposição angolana, da UNITA também.
Sim, a UNITA também está ainda. Agora, a esperança... na quinta-feira de manhã ouvi declarações do líder da UNITA que dizia que de facto aguarda com grande expectativa a ver o que isto dá, não é?
No fundo. Agora, esperanças são esperanças, o que ele vai fazer, vamos ver, porque quando ele se compara a Deng Xiaoping, ou quando ele
não
diz...
Não é ele que se compara, não, mas é o quando jornalista ele diz, que lê essa questão.
Não, mas quando ele diz que gostaria de seguir as pisadas de Deng Xiaoping fez duas coisas, uma que foi de facto tornar a China um bocadinho mais capitalista, ou bastante mais capitalista, muitas vezes até se fala da China como exemplo de um capitalismo desenfreado, ao mesmo tempo que não alterou as estruturas de poder. A estrutura de poder na China continua a estar assente no Partido Comunista. Já com o Mikhail Gorbachev também tentou abrir a Rússia, mas as estruturas de poder rebentaram completamente. Claro que agora temos lá...
a economia, não?
Claro que agora temos Putin lá, que estava na KGB. Portanto, de certa forma, a oligarquia manteve-se. E pode ter acabado o comunismo, mas manteve-se a visão imperialista da mãe Rússia.
Há símbolos da importância da Rússia que se mantém.
Claro.
E quem pensava que iam desaparecer era ingênuo, como é evidente.
Claro,
é
claro.
Evidente.
E que fazem falta, e que acho que em determinado sentido, uma Rússia forte é importante para a Europa. Eu acredito muito nisso.
Isso já
acredito,
não sei. Isso.
Acredito muito nisso.
Pois, não sei, mas...
Luís,
mas de qualquer forma, desculpa, voltando...
A Rússia tem uma parte na Europa.
Exatamente, por isso é que é importante.
E se a Europa não consegue relações
com a Rússia,
boas
está mal.
Com os seus vizinhos...
Claro.
Aliás, esse é um dos problemas do projeto europeu.
Regressando à Angola, para Luís Aguiar Correria concluir.
Com o Próximo Oriente, com o Mediterrâneo, esse é que é o problema. E é preciso mesmo haver boas relações.
Luís,
a questão é quando nós olhamos...
São disputas.
Eu acho que quando nós olhamos para os vários impérios que existiram na história, o único império mais ou menos benigno foi o americano na segunda metade do século XX. Quando olhamos, quando imaginamos, quando vemos o império, quando vemos o império russo, quando imaginamos quando os russos dominaram... Sim, tanto sofrimento. Agora veja o sofrimento de metade do mundo quando os russos dominaram metade do mundo, vejamos o sofrimento de quando os alemães tiveram visões imperialistas, ou de Napoleão...
Ou dos russos.
Mas voltando à Angola, Luís...
É um país recente, os Estados Unidos não se podem comparar, porque os Estados Unidos não têm história.
Voltando
à
Angola,
recente,
onde ficam os interesses de Portugal e das empresas portuguesas nesta equação? Por exemplo, no caso dos interesses de Isabel dos Santos em Portugal, enfim, engana-se quem crê que esta exoneração é uma perda de poder e de influência. Ela continua a ter um autêntico império em Angola, em Portugal,
com
posições chave em empresas de telecomunicações, da banca, energia.
Não tem qualquer implicação.
Ela é das mulheres mais ricas do mundo,
África,
não é?
É a mais rica da África.
Exatamente.
Agora, que é evidente que isto representa uma
perda. Tivemos esta semana também o golpe no Zimbábue e, portanto, a senhora Grace Mugabe não vai poder, em princípio, tudo indica que não vai poder rivalizar com Isabel dos Santos.
Mas que isto é um sintoma de perda de poder político e não podemos esquecer que ela é das mulheres mais ricas do mundo pelo poder político que a família tinha, não é?
Portanto, ela paga o preço de ter construído um império empresarial à custa do Estado angolano, é isso também?
À custa do pai.
Mas eu acredito que isso tudo estaria devidamente pensado a seu tempo, eu não acredito. Aliás, há fontes, na quinta-feira eu ouvia comentários, fontes em Angola que dizem que João Lourenço poderá estar concertado com José Eduardo Santos nesta questão. Eu pessoalmente não acredito muito nisso, mas acho que pode ser.
E o fator militar que o Manuel Carvalho da Silva aludia e chamava a atenção?
É muito pertinente, mas João Lourenço é um homem experiente, um homem inteligente, isso... Não é preciso andar muito para perceber isso, que deve ter contado as espingardas, literalmente, para perceber isso, e tem, e sempre teve, grande influência na força militar angolana. Foi aí que ele acessou o seu poder como ministro da Defesa. E, portanto, nesse aspecto, eu quero acreditar, estou aqui a pensar, que quero acreditar que ele mediu bem os passos que estava a dar e está devidamente seguro no exército, que, de facto, tem, ainda hoje, uma grande influência, um grande poder em Angola e que permite assegurar, ou que lhe permitirá assegurar esta transição, sob pena de, caso isso não seja possível, lhe trazer grandes dissabores, acredito eu, caso ele não tenha essa situação controlada.
Eu quero acreditar nas mesmas coisas que o Nuno, não é? Querer acreditar, também quero acreditar. Agora, o teste verdadeiro de se vamos assistir uma democratização do país ou não é nas próximas eleições. E veremos ver se finalmente têm
livre. Do ponto de vista das empresas portuguesas e dos milhares de portugueses que lá vivem, os sinais que foram projetados são positivos, Luís?
Não sei responder.
Eu acho que tudo seja tentar moralizar, melhorar, abrir a economia, são bons sinais para as empresas estrangeiras ou nacionais. E, portanto, desse ponto de vista, tudo me leva a crer que, de facto, possamos estar a caminhar para uma melhoria das condições em Angola, numa altura em que Angola está, de facto, numa situação também, do ponto de vista económico, difícil.
Eu não faço ideia, eu estava a dizer, não sei. Eu quero acreditar nas mesmas coisas que o Nuno, mas querer acreditar é uma coisa, elas serem como nós queremos que elas sejam, é outra. Agora, o que me parece que é evidente, mas isto também já é evidente há alguns anos, a situação de Angola é uma situação de grande risco para as empresas e para quem lá investe e para as pessoas que lá estão. Grande risco é. O grande risco não quer dizer que vá correr mal. Quer dizer que pode correr muito bem.
Manuel, nesta perspectiva dos interesses dos milhares de portugueses que lá trabalham e das empresas que têm lá interesses?
Dos que têm lá interesses e dos que, trabalhando em Portugal, exportam para Angola, têm relações com Angola, das universidades, que é muito importante, as universidades e todo o sistema de ensino, de várias áreas de relações que têm a ver com campos de ação da administração pública portuguesa e angolana. É por isso é que eu disse que é preciso ampliar o olhar para os campos todos e não apenas o da economia.
Exato.
E acima de tudo procurarmos com a nossa verdade, as nossas posições da sociedade portuguesa, não prejudicar os outros. A imagem que às vezes temos de... Eu estou de acordo que neste momento muito do que se pode estar do que se diz, e inclusive do que eu acabei de dizer há momentos, são palpites, são perspectivas, não? Estamos longe
de ter uma noção. Mas esse é um exercício que também cabe num programa de análise,
claro,
como é
evidente. Claro. Como é evidente.
Nós não temos aqui uma bola de cristal, portanto não podemos.
Claro, mas há um conceito que há pouco era referido até a propósito da China, que é o da opacidade das sociedades. Às vezes é opaca, a China é opaca porque nós não queremos ver a realidade deles em relação a determinadas dimensões da vida da sociedade deles. Porque os nossos parâmetros de análise estão focados em crenças e em verdades que não têm condições de acolhimento da observação dos outros. Isso é o que nós assistimos todos os dias. Portanto, nós estamos num mundo cada vez mais, que eu desejo que seja cada vez mais plural, e acho que plural do ponto de vista dos centros de poder, do exercício das relações entre os povos e os estados, do plural nas relações entre os cidadãos dentro de cada país e entre diversos países, nas culturas, etc. E temos de nos habituar a isso, e eu espero que venha o melhor de nós.
Seguramente,
claro.
Por isso é importante discutirmos isto em Angola,
ainda por cima,
nós.
Pela língua portuguesa, pela ligação
por tudo,
à língua portuguesa,
que
por tudo
o
que a história comum destes dois países têm, e aquilo que nós desejamos é que tudo que corra pelo melhor para o povo angolano.
Vamos então mudar de página nesta emissão, e desta semana tivemos a questão dos professores, foram para as ruas, foram para a greve, com uma reivindicação que numa primeira leitura parece justa. Se o governo descongela carreiras e repõe direitos à função pública, por que razão esquece 8-9 anos de trabalho dos professores? A resposta do governo também numa primeira leitura parece razoável, não só diz não há dinheiro no orçamento, enfim, são mais de 650 milhões de euros para dar aos professores, como também eles são a maior parte de um conjunto de funcionários públicos que não têm um sistema de avaliação devidamente atualizado. Estas são duas perspectivas para começar a analisar o tema, mas há ainda também quem defenda, meus senhores, que há ainda uma outra perspectiva, também a perspectiva dos portugueses que pagam impostos e, por exemplo, trabalham no setor privado, onde cada vez há menos promoções automáticas e carreiras horizontais, se é que existem. Por onde começar, Luís Aguiar Conraria?
Nem sei, mas podemos começar pela reivindicação, não é? E a reivindicação, uma pessoa ouve-a durante 30 segundos, um minuto, e considera absolutamente justa. Como é que é possível descongelar as carreiras para todos os funcionários públicos, ou para grande parte dos funcionários públicos, e haver uma exceção para os professores que são tratados de forma diferenciada? O problema é que nós não podemos exigir igualdade numas coisas e não a ter nas outras. E a carreira dos professores não é igual à dos outros funcionários. Até se calhar teriam, é interessante, porque se calhar teriam razão nesta reivindicação se se tivesse mantido o esquema de progressões na carreira implementado pela Maria de Lourdes Rodrigues no tempo do governo do PS. Mas depois, penso que isto é uma interpretação política, Nuno Crato compra a paz com os professores facilitando toda a estrutura de promoções. E de facto, ao contrário dos restantes funcionários públicos,
mas Nuno Crato também propunha um teste de avaliação.
A avaliação dos professores, que depois foi rotundamente...
Mas objetivamente, um professor neste momento consegue subir até muito alto na carreira sem se destacar particularmente. Digamos que...
há três critérios.
A nota
antiguidade,
de bom,
antiguidade, uma nota de bom...
Mas a nota de bom é quase automática.
Tem, é quase automática. E depois por existir
enquanto,
e por estar, vai subir.
Enquanto que num funcionário público, nos restantes funcionários públicos, tradicionalmente a nota que é quase automática responde a um ponto.
Exatamente.
E é preciso 10 pontos para progredir na carreira.
Exato.
Portanto, só ao fim de 10 anos.
Digamos
que a progressão automática é
10 em 10 anos. E o professor é de 4 em 4.
Pronto. Portanto, as coisas são diferentes.
É bastante diferente.
As coisas são diferentes. Portanto, a coisa talvez fosse diferente se tivessem mantido um sistema de avaliação como o que foi proposto por Maria de Lourdes Rodrigues. Aliás, eu devo dizer que tenho todas as críticas em relação àquilo que ela propôs de concreto. As provas que eles fizeram eram extremamente burocráticas, as pessoas deixavam de ser professores para andarem a preencher papéis.
Exatamente.
Isso é uma
concordo,
coisa.
Também
mas uma coisa é exigir uma boa, um bom sistema de avaliação, outra coisa é exigir um sistema de passagens automáticas. Isso é particularmente doloroso no caso dos professores, não é? Que, por definição, todos os anos avaliam alunos e decidem se passam e se não passam e estão habituados a dar notas. É um bocado autodepreciativo acharem que não podem ser avaliados quando uma das funções da sua profissão é avaliar. Uma das, não é a mais importante, não confundam o que eu estou a dizer. E depois há de facto a questão do dinheiro. Este é um choque brutal no orçamento, mas eu também não consigo deixar de lhes dar alguma razão. Quer dizer, podiam se calhar... É um impacto de 600 milhões, mas 650. Podiam se calhar faltar, facilitar apenas 50 milhões ou 100 milhões. De facto, eu não percebo, acho que o governo se pôs a jeito. Acho que o governo se pôs a jeito para estas reivindicações. Portanto, eu estou aqui numa situação em que acho que todos estiveram bastante mal.
Manuel Carvalho da Silva.
Quer sindicatos, quer professores, quer governo.
Bem, em relação às promoções, já alguma coisa foi dita, mas os professores não chegam todos ao topo, depois nos graus superiores.
Mas não nos últimos dois, não é?
É um estreitamento absoluto.
Mas também não tinham que chegar todos, não é?
Claro, como é evidente.
Mas tem um sistema de avaliação que está reduzido a mínimos, não é? É um sistema de progressão quase automático, ou não?
Eu acho que esta greve trouxe sinais positivos e é isso que eu quero realçar, mas não deixo de fazer a apreciação toda. Primeiro, há um enorme consenso dos professores quanto à identificação com as reivindicações que os levaram a esta greve. E há uma enorme identidade, era o que eu queria dizer. E, portanto, é consensual quase esta adesão e esta movimentação em torno da greve.
É evidente... consensual aos professores? Desculpe, só para perceber.
Sim. Mas é evidente que se pode dizer que o êxito desta luta também beneficia de haver uma convergência dos contras o governo, não é? Portanto, vindos da direita e vindos da esquerda, pode-se dizer, isso também beneficiou esta amplitude, sim senhor. Mas a indignação face à discriminação tem bases fortes, o Luís acabou de referir alguns desses aspectos. Agora, o que me parece importante é que a greve está... da greve, tudo o que foi analisado, discutido, parece-me que pela primeira vez, desde há muitos anos, se começa a ter alguma compreensão sobre a realidade que vivem os professores portugueses e a necessidade de não se continuar a achincalhar os professores portugueses e professores e professoras, como é evidente, a maioria são mulheres, e de haver algumas respostas. Os professores estão atolados.
Mas acha que tem havido achincalhamento, para usar a sua expressão?
Ao longo dos últimos anos, em alguns casos, absolutamente vergonhoso. E qualquer indivíduo que não sabe mais do que duas ou três coisas de senso comum faz comentários sobre a situação dos professores que doem. Não é por acaso... Que ainda recentemente há aí um estudo, já não sei quem é que divulgou, que diz os jovens que têm melhores notas não têm a profissão de professor como primeira das escolhas. E nós precisamos que a profissão de professor surja.
Mas se calhar nunca escolhas. Tiveram, ao Carvalho Silva. Acho que nunca tiveram. Não me lembro.
Não é isso. O professor.
Nós teve. Alguma vez sonhou ser professor além do Luís Aguiar Conraria.
O professor tinha um estatuto, um reconhecimento social muito, muito importante que foi em grande parte desgastado. Mas não só. Os professores estão debaixo de cargas de trabalho.
Como toda a gente.
Deixa-me lá chegar ao fim.
Eu deixo.
Eu, neste dia, hoje, que estamos a gravar, vim de uma reflexão que me desafiaram numa escola secundária com três turmas de alunos de 11º ano, a falar de algumas coisas que têm a ver com o trabalho, com o futuro, etc. E ao entrar na escola, uma escola na Margem Sul, com uma boa escola, com 1.400 alunos, e o retrato é este. A escola tem hoje 1.400 alunos e tem 110 professores. Já no momento em que tinha 1.200 alunos, tinha 63 professores. Ou seja, perdeu cerca de um terço. E depois, nas conversas com os alunos, é uma coisa interessante. Alunos e alunas muito interventivos em relação... Os jovens, os adolescentes jovens, estão mais informados e mais atentos àquilo que se passa no mundo que às vezes se possa imaginar, a sentirem necessidade e a expressarem necessidade de acompanhamentos formativos que tenham em conta a individualidade e a singularidade de cada aluno e o debate sobre os seus futuros, porque no 11º ano os receios sobre o futuro já começam a emergir, até por causa das escolhas.
Mas a greve dos professores não foi pela qualidade do ensino.
Não, a qualidade faz o quê?
Eles não estão nada preocupados com a qualidade do ensino.
O Luís é professor.
A greve é por condições salariais.
Claro, a greve...
Pronto, não vamos agora falar dos alunos que querem atenção.
Não, eles estão lá a discutir
claro que
se são 60
professores.
Não queiram
fugir com o rabo à cima.
Eu não fujo. O Carvalho Silva. Quem está a fugir com o rabo à seringa é o Carvalho Silva.
Não deixaram terminar.
Eu faço-lhe uma apreciação.
Fica o vosso raciocínio, não fica o meu.
Eu faço-lhe uma apreciação do. Eu sou aluno, sou professor este ano, por exemplo, de alunos do primeiro ano da universidade e, portanto, e já sou professor universitário há 20 anos, eu posso dizer com grande margem de segurança que os alunos nunca foram tão bons como são agora. A qualidade dos alunos, os nossos jovens são muito mais trabalhadores do que eu era e por aí fora.
Estamos de acordo
agora, mas isso é lá.
Mas não
agora,
é isso que eu estou a falar.
Não é sobre isso.
Não fujam, porque
nem
não
sobre
não
a falta
adianta.
De condições.
Desculpem lá, mas não fujam.
Eu não ouvi uma palavra de Mário Nogueira sobre a lagarta na comida.
Os professores... Não pegue.
A minha filha vai para aquela escola onde apareceu a lagarta.
Sim, mas
caramba,
não faça... A lagarta pode... É uma situação anormal que é preciso ajudar a resolver. Mas não venham com essa história
não
da lagarta
é normal,
como a grande questão da escola.
É a refeição.
Não, a refeição da escola,
as refeições nas escolas, neste momento, custam ao Estado. O Estado tem negócio com a maioria de 1,20€ e 1,30€ que é o que o Estado paga por refeição por aluno. Claro que isto não garante nenhumas condições suficientes. E ainda me lembro do meu tempo, havia muitos estudantes, e eu estava em Coimbra, havia muitos estudantes que a única refeição decente que tinham era da escola.
Mas o que é que isso tem a ver com a greve dos professores?
É que se os professores tivessem essa preocupação dos professores fosse a qualidade do ensino, eu tinha os ouvido falar nisso, mas eu não ouvi falar nisso.
Luís, é de uma injustiça.
É que se vamos discutir a qualidade do ensino, discutimos a qualidade do ensino e as condições dos alunos.
É de uma injustiça absoluta.
Os professores são uma corporação que tem tido, de facto, à frente deles um sindicalista, Mário Nogueira, que deve merecer, obviamente, todo o respeito da
individualizar as coisas.
Não, que é de facto um homem muito hábil na negociação e tem, ano após ano, conseguido negociar condições de vantagem, condições de privilégio para essa classe. É verdade. Basta falar na questão da progressão das carreiras de 4 em 4 anos, de forma praticamente automática, quando a restante administração pública tem de 10 em 10. E quando o privado, em períodos da Troika, e como muito bem na introdução José Bastos levantou a questão, e muito bem, isso também não ouço ninguém falar, quantas pessoas no privado, nas empresas privadas, foram despedidas, negociaram inclusive com os patrões, e eu conheço alguns casos de empresas que para manterem e conseguirem honrar os seus compromissos, negociaram diminuições salariais com os funcionários, que aceitaram, nos casos foram repostas, noutras não.
Tiveram diminuição
e muito
de
bem, e como todos os outros, mas não foram despedidos. Mas eles têm a garantia de nunca serem despedidos.
Depende. Há professores e professores.
Há professores que merecem ganhar.
Dezenas de milhares de professores de facto, perderam emprego. Ou não sei se é dezenas de milhares.
Dezenas de milhares de professores que foram ao ARPA.
Pronto. Nos últimos anos, isso é um facto.
Porque também há muito menos alunos que nós tínhamos. Nós temos hoje menos alunos do que aqueles que tínhamos.
Mas
não é por isso que devemos alimentar e manter artificialmente ligados ao Ministério da Educação alunos, professores que não fazem falta ao Ministério da Educação.
Não, mas isso são coisas diferentes.
Acabei de lhe dar um exemplo. Uma escola, quando tinha 1.200 alunos, tinha 163 professores.
Até desse ponto de vista, há hoje boas escolas.
Assim não se consegue dizer nada. Não é?
Sim, sim.
Mas tinha, quando tinha 1.200 alunos, tinha 163 professores. Hoje tem 1.400 e
muito
tem
bem.
110 professores.
Com certeza, é um caso.
Haverá outras situações.
Sim, e há hoje escolas, por exemplo, o parque escolar hoje é hoje muito melhor do que aquele que foi alguma vez. Houve escolas que fecharam em determinados pontos do país e abriram outras.
Quando me deixaram depois...
Sim, faz favor, continue. Faz favor.
Notas,
não, foi... Faz favor, desculpe.
As duas notas são para isto. Por exemplo, fala-se das corporações dos professores. Não, em democracia existem instituições de mediação.
Exatamente.
Que são indispensáveis. A democracia não funciona sem instituições de mediação. E o Nuno, que até é dirigente de uma representação de interesses, sabe disso.
Sei,
se não houver
bem,
mediações,
não
as coisas não funcionam.
Sim, sim,
é,
mas eu não existo para pôr pau na roda e dificultar a vida do governo e do Estado.
É preciso uma ação dos sindicatos, como das associações de pais, como
para solucionar, não é para criar problemas.
Múltiplas instituições de mediação.
A primeira instituição soluciona.
Primeira questão. Segunda, é de uma injustiça absoluta, no caso português, não se fazer uma apreciação negativa ou menos valorativa do papel, ao longo das décadas, do papel dos professores e das suas propostas enquanto
Manuel, mas
classes
isso não, aparentemente não está em causa, não está em causa desta vez.
Ninguém pôs em causa.
Sempre nas suas,
em causa é
sempre nas suas reivindicações. Eu conheço bem a história do sindicalismo no caso do ensino, no caso da saúde.
Com certeza.
Sempre nas suas reivindicações tiveram muito, muito em conta aquilo que é o interesse, o chamado interesse nacional. Sempre. Isso está implícito já nas suas formulações. Muito do que se pode fazer mais na escola depende da criação de condições de mais estabilização e de focalidade da ação dos professores naquilo,
Manuel,
que é a sua missão.
E também passa, por exemplo,
por
introduzir, por exemplo, o método de avaliação idêntico ao do resto da função pública, ou seja, aproveitar este momento específico para uma reforma que perdurasse e que nunca foi feita. Já aqui foi referido que Maria de Lourdes Rodrigues, num governo PS, tentou criar um sistema de avaliação.
Não, deixa-me corrigir-te. Eu não te quero deixar terminar a pergunta. Peço desculpa por te interromper. Não é justo. A reformulação da carreira foi feita e o grande governo que ia fazer as reformas que iam mudar o país, que é o governo do PSD e do CDS, é que voltou atrás com isso. Ok? Foi o Nuno Crato que voltou atrás com o que estava feito. Tinha um sistema implementado, tinha de o melhorar. Nomeadamente a parte da, concretamente dos
Mas temos
dos
objetivamente
da
dois
temos
ministros
duas cidades,
dois
temos
ministros
duas cidades. Que, o que está aqui em causa que é que há...
Mas foi feito.
Sim,
foi
mas feito. Não, com certeza, mas aqui a questão é a pergunta do José Bastos, se me permites.
Mas a pergunta já agora deixa-me concluir, não?
Sim, porque eu não
tem,
deixei.
Tem implícita, sim, sim. A minha pergunta tem também implícito o poder da classe, um poder que o sistema político não parece ter condições de contornar.
Governo,
é isso
dizer.
Que a minha pergunta tem também
era
implícito.
Era isso que eu estava há pouco a tentar dizer também. Falando um pouco sobre este assunto, estava a tentar, em diálogo aqui com os meus colegas, a tentar explicar. Ano após ano, governo após governo, seja de que cor for, e eu estou à vontade a falar nisto, os governos sucessivos chegam à hora e amedrontam-se perante essa corporação. Que é uma corporação, os professores são uma instituição, como disse muito bem Carvalho da Silva, que são, a Associação Comercial do Porto, a que eu presido, é também uma instituição, mas que não existe para obstaculizar e para criar entraves. Uma coisa é eles defenderem os interesses dos professores.
Porque as vossas posições são sempre são sempre puras, as outras é que são impuras.
Não, isso é o que Carvalho Silva está a dizer. Não, nós apresentamos propostas e não é pelas nossas propostas que têm os governos sucessivos e os orçamentos existentes que gastar, por exemplo, mais 650 milhões. Nós, normalmente, as propostas que apresentamos é, até que tem a ver com o espírito liberal da Associação Comercial do Porto, é como é que o nosso governo, como é que o Estado português pode poupar dinheiro. Nunca havia uma proposta nossa que previsse aumento no orçamento de Estado. Nunca. Oh, Carvalho Silva, nunca. Desafio a apresentar uma. Olha, tivemos contra a construção do aeroporto da OTA em 2007. Mande-me um livro. Então mande-me, fico a aguardar. Daqui a 15 dias aguardo que me faça. Faça, fico a aguardar isso. Eu fico a aguardar isso. Daqui a 15 dias que me contraponha isso.
Eu sou testemunha.
Não, mas agora repare. Criam
tem que ter acesso às informações.
Eu mando-lhe tudo. Quero que eu lhe mande-lhe tudo com muito gosto. Agora, vou dar um exemplo concreto. O governo Sócrates queria investir no aeroporto da Bota. A Associação Comercial do Porto elaborou um estudo com recursos próprios, não pedimos um euro a ninguém, com recursos próprios, não pedimos um euro ao Orçamento de Estado, e esse estudo deu que não era necessário, no novo aeroporto de Lisboa, bastaria manter a Portela e, quando muito, construir gradualmente, tal como vai ser feito, um aeroporto no Montijo, e gradualmente e com calma. Não estamos, o que é que fizemos? Poupamos com esta solução muitos milhares de milhões ao erário público. Mas, voltando ao meu raciocínio, e antes de o Carvalho Silva ter falado, e muito bem, que eu acho que nós temos que analisar esta questão do seguinte prisma. Estamos nós, portugueses, em condições de garantir as condições que os professores querem e exigem?
Os professores estão muito...
Estou a fazer uma interrogação retórica. Não, eu agora queria continuar, se me permitisse. Que era o seguinte, eu acho que não, e respondo eu, acho que não. Estarão os professores em condições de manter uma situação em que têm melhores condições que a restante administração pública? No meu entender, não. É a altura de resolver esse assunto. Eu não tenho nada contra os professores, tenho o maior respeito pelos professores, gosto muito dos professores, mas não embarco neste discurso fácil, que é dizer, coitados dos professores, são achincalhados, são todos muito maltratados, há alunos péssimos que os insultam todos os dias.
Não misture. Primário.
Pronto. Mas não fui eu que disse que os professores eram achincalhados. Portanto, eu não concordo com isso.
Foram ao longo dos últimos
anos. Como são outras profissões.
Como é que politicamente isto se gera?
A propósito dos gastos,
o PS já percebeu que tem pela frente um grau de contestação muito forte. Comparável ao tempo de Maria de Lourdes Rodrigues.
Tendo o Bloco de Esquerda e tendo o PCP a demoler.
Então, como é que se gera politicamente isto? Vai diferir? Diferir no tempo a fatura dos 650 milhões?
Vai, claramente. Eu tenho
Manuel Luís Nuno.
Eu acho que sim. E vai aumentar a despesa pública mais uma vez. E vamos continuando este milagre económico que é tudo se acomoda.
O Luís já não fala há muito tempo, Manuel.
Sim, sim.
Deixem-me repor só de três coisas. Primeiro, esta ideia de que o governo não tem poder para controlar, o governo não tem que controlar. As instituições de mediação representam interesses, não representam outra coisa, representam interesses específicos que se têm que enquadrar no chamado interesse nacional. Os governos não têm de controlar, têm que dialogar e encontrar as decisões equilibradas. Já agora, lembre-se que a maior mudança mais profunda na situação dos professores aconteceu com um acordo em 1990 para vigorar em 1991, conduzido pelo professor Cavaco Silva, na altura primeiro-ministro. Não há nada que tenha tido tanto impacto e que custou muito ao orçamento de Estado.
É verdade, mas a situação económica na altura era outra, em 91.
Mas deixe-me lá dizer, para quê?
Já foi há muitos anos isso, já foi há 20 e tal anos.
Primeiro objetivo de Cavaco Silva, obter a primeira maioria absoluta que obteve.
Ah, então a esquerda também vai tentar copiar Cavaco Silva.
Não, a segunda maioria, a primeira maioria foi em 87.
Foi 87. Sim, era a segunda maioria.
O poder é isto. O poder é isto. Segunda questão. Esta questão do investimento. Esta semana o Sobrinho Simões deu uma entrevista interessante em que nos chama a atenção, por exemplo, em relação à saúde, que o investimento na prevenção, já não me recordo o número que ele disse, mas anda à volta dos 16% ou 18% do global do investimento na saúde.
O professor Sobrinho Simões falava a propósito do dia do cancro do pâncreas.
Exato. E o Sobrinho Simões diz uma coisa: se o Estado gastasse uma fatia bem maior na prevenção,
claro.
Evitava depois os gastos.
Mas gasta tanto
Estado,
noutras coisas que, não deixa, que depois não tem dinheiro para tudo.
Eu já tinha concluído, se me deixasse. Ou seja, não se chame gastos àquilo que é investimento que pode ser produtivo.
Não,
e por outro
isto
lado,
é gasto.
Não se diga.
Isto é despesa
não
pública.
Se diga, exatamente, mas é se os orçamentos de Estado previrem uma...
Se nós dermos 650 milhões aos professores, não vamos ter dinheiro para investigação.
Primeiro, lá estão
não vamos
com
ter
um número,
para...
os professores não
Luísa Guerra Conraria.
650 milhões.
Reflexão final, como é que se gera politicamente
que no global,
esta questão?
Num conjunto de anos que não
mas
sabemos
não são execuíveis.
Se são 4, 5 ou 8,
deixem-me pôr alguma água
terão esse valor, mas que terão grandes ganhos para a escola e para a escola pública em particular.
Deixem-me pôr alguma água na fervura, porque acho que eu estou entre vocês dois. Portanto, eu não concordo totalmente com Nuno Botelho. Acho que, de facto, tem havido um que a carreira de professor está mais desprestigiada do que era antes. E também não...
Mas eu acho que os professores também têm alguma responsabilidade nisso.
E, claro, evidentemente.
Mas neste caso concreto, Luís, apelo ao teu poder de síntese.
Agora, também, e não é verdade que tenham condições, é verdade que este esquema de progressões na carreira são preferíveis aos outros funcionários públicos, mas não é verdade que tenham muito melhores condições que os outros funcionários públicos. Qualquer técnico superior, ou seja, qualquer funcionário público com licenciatura, que seja técnico superior, ganha o mesmo ou mais que um professor do liceu. Portanto, nós não estamos a tratar, em termos de remuneração, preferencialmente os professores universitários.
Mas, por outro lado,
os professores, desculpem, os professores do secundário.
Eu não disse isso, mas eu não disse isso, Luís. Desculpa lá, eu não disse isso.
Eu sei que não disseste, mas quem te ouviu ficou a pensar isso.
Não, mas
não,
não
quem te ouviu ficou a pensar isso, garanto-te. Depois, em relação a como gerir politicamente a situação, isto é interessante. Isto é muito interessante ver o PS a não querer aumentar estes, não querer ceder neste ponto, porque isto é um reconhecimento de que a austeridade que foi imposta até agora é necessária. Foi
claro
necessária.
Que é.
Ok, isto é um reconhecimento, porque se não fosse necessário, se não fosse necessário, podiam dar os... Eles querem partir da base onde estão, em vez de irem para a base onde estaria se não houvesse austeridade. Exato. Portanto, se eles querem partir da base onde estão neste momento e não aceitam partir para a base onde estariam se não tivesse havido austeridade, é porque gostam da base onde estão e percebem que é necessário estarmos na base onde estão. E, portanto, isto é um reconhecimento político de que grande parte da austeridade que houve até agora foi uma necessidade. O que, diga-se passagem, é óbvio para qualquer pessoa.
Claro. Sabe fazer
Luís Aguiar Conraria, Manuel Carvalho da Silva e Nuno Botelho em mais um Conversas Cruzadas. Regressamos dois, oito dias.
Conversas Cruzadas.